Olá, esse é o Diversos Podcast. Eu sou o Alexandre Cunha. Estamos aqui reunidos, eu, meu amigo Alexandre Elias. Olá, Alexandre, como vai você?
Olá, Alexandre, estamos aqui hoje para apresentar o episódio 7, 55 anos do golpe, para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. Gravamos com o professor Marcos Napolitano da USP, que é um autor que tem várias obras sobre o regime militar, inclusive o último livro dele, 1964, Regime Militar Brasileiro.
Esse episódio a gente dedica especialmente ao presidente Bolsonaro, toda a equipe de governo, quem mais?
Que recentemente desmontou a equipe que fazia os trabalhos no cemitério de Perus, em São Paulo, né? Buscava as ossadas e pesquisava as ossadas que estavam enterradas naquele cemitério, que provavelmente é foi um matadouro de militantes da esquerda brasileira durante o regime militar, né? Então tá aí a lembrança, triste lembrança de mais uma medida terrível desse governo.
Pois é. Fica a dica também no documentário Pastor Cláudio sobre o tema, que está em cartaz nos cinemas, que é a entrevista de um ex-torturador que virou pastor e agora ganhou o reino dos céus.
Isso.
Para você que ouve o nosso podcast e gosta, continue ouvindo, curta, compartilhe, isso é importante pra gente, ajuda muito a divulgar nosso trabalho, a gente fica muito felizinho também com isso, quando vê lá, fulano compartilhou, fulano curtiu e tal, né, dá uma animada, né. Comentário a gente gostaria também, mas entende que o pessoal é tímido pra conversar com a gente, né. Você comenta nos podcasts que você ouve? Eu também não comento não.
Às vezes sim, às vezes não. Comentei poucas vezes, mas já fiz alguns comentários sim. Quais são as redes sociais? Dá aí os nossos endereços.
A gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram.
Temos nosso site.
E temos nosso site, www.diversospodcast.com.br.
Lá você pode. E para quem quiser dar aquela moralzinha, com a grana, como é que faz?
Isso. Se você, além de curtir e compartilhar, você ainda tiver uma grana sobrando, você ainda pode, a partir de R$5, ajudar a gente a melhorar nossas condições precárias de trabalho e a realizar nosso sonho de viver numa ilha do Caribe. Assim como já fizeram essa semana, espontaneamente recebemos a nossa primeira doação. Rumo ao exemplo da Betina, né? A partir de R$5, a gente pode transformar a nossa vida.
Se tivermos mais 30 milhões de doações dessas, a gente pode convidar a Betina para fazer o programa.
Isso. Então tá certo. Então fique com o episódio. Valeu.
Valeu. Um abraço. Boa tarde a todos. Estamos aqui com o professor Marcos Napolitano, da USP. E eu queria agradecer muito ao professor Marcos pela sua disponibilidade. E aí, professor, boa tarde. Se você pudesse apresentar, quem é Marcos Napolitano, professor?
Boa tarde a todos, a todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês e queria agradecer também ao Alexandre aí pelo convite. Bom, eu sou historiador, formado pela Universidade de São Paulo em 1985. Depois também lá eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, já nos anos 90. E desde 94 eu sou professor universitário. Primeiro trabalhei muitos anos na Universidade Federal do Paraná e depois, já desde 2004, sou professor da Universidade de São Paulo, Departamento de História, professor de História do Brasil Independente.
Ah, que bom. Professor, o seu último livro foi sobre a história do regime militar brasileiro, né? E a gente passou recentemente pelos 55 anos do golpe civil-militar. Eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre como que está essa discussão, principalmente na sociedade, acho que na academia é uma coisa muito mais restrita, mas na sociedade, visto que a gente tem aumentado aí o apoio das pessoas, segundo as pesquisas, que a população tem um apoio maior às Forças Armadas, ao governo, um governo mais ligado às Forças Armadas. O que você acha disso?
Eu acho que é acho que tem que ser analisado por dois aspectos, né? Primeiro, tem um ciclo, vamos dizer assim, mais conservador na sociedade e diante dos vários medos sociais, né, como a gente diz, sobretudo da criminalidade, a questão da corrupção, enfim, todos esses medos sociais que circulam na sociedade, às vezes muitos deles fundados, mas muitos deles também incentivados por grupos conservadores, né? Vamos dizer assim, supervalorizado por grupos conservadores, né? Mas, de todo modo, tendo uma base real, né? Sobretudo criminalidade e corrupção, eu acho que é natural que algumas pessoas, alguns grupos sociais, sobretudo alguns grupos sociais, e aí não apenas grupos sociais menos escolarizados, como às vezes a gente pensa, mas grupos sociais mais escolarizados, inclusive aqueles que têm mais medos sociais, né, vamos dizer assim,
acabem que têm a perder, né?
Acabem se voltando para, vamos dizer assim, para aquela utopia do governo forte. E aí as Forças Armadas, obviamente, aparecem como solução para todos os problemas, né?
Certo.
Acho que, obviamente, o contexto atual não é o mesmo de 64, lá havia a Guerra Fria, isso é um dado fundamental, mas o imaginário da Guerra Fria, um tanto quanto anacrônico, ainda vive em muitas pessoas, né? Ainda é vivo, está vivo em muitos grupos políticos e sociais, né? Que se sentem ameaçados por forças subversivas, por conspirações, enfim, né?
Pois é, o senhor que pesquisou esse momento, é verdade que o Brasil ia virar uma Cuba em 64? Estávamos próximos de uma cubanização do país? O que o senhor acha disso?
Olha, eu pessoalmente acho que não, né? É claro que havia um partido comunista importante, não é? Mas que tinha naquele momento uma política muito mais, que a gente chama aí no jargão de reformista, né? Do que de revolucionário. Havia grupos, obviamente, que defendiam o modelo cubano, né? Mas não estavam propriamente no governo, vamos dizer assim, nem eram tão significativos, mas como o tema da época era a reforma agrária, obviamente aí era uma época de muitos conflitos sociais, sobretudo em torno, não apenas do nacionalismo econômico, né, de uma ideia de que o Brasil deveria seguir um modelo industrial autônomo em relação aos países capitalistas, né, e também, como também em relação à questão agrária. Isso radicalizava o ambiente social, o ambiente político, né? Abria espaço para projetos, obviamente, revolucionários. A ideia de revolução à época era uma ideia que circulava entre vários grupos sociais, entre os jovens, né? Cuba, à época, era vista como saída para a miséria latino-americana. Sim. Então, é claro que havia, né, uma influência muito forte do socialismo, do comunismo, do modelo cubano. Mas até aí dizer que o Brasil passava por um processo de cubanização sob o governo João Goulart, acho um exagero.
Né? Deixa eu ver semelhanças desse discurso com o que foi utilizado na última campanha presidencial do Brasil, que o Brasil não vai ser uma Venezuela, não vai ser Cuba, repetindo.
É curioso isso, né? Esse argumento sempre volta nos momentos de crise política e de luta política contra governos de esquerda, mas... Assim como nada a ver pensar que o Brasil pudesse virar uma Venezuela sob governos petistas, né? Também acho muito improvável, muito forçado dizer que o Brasil passava por um processo de cubanização. Ambos governos eram governos, na verdade, moderados, que atuavam dentro das regras constitucionais. Obviamente, governos ligados a partidos mais de massa, vamos dizer assim. E isso assustava os setores conservadores, né? Podia haver um grupo ou outro que quisesse tomar o poder pela força à esquerda? Podia, mas isso não significava uma iminência de uma revolução. Acho que a gente estava muito longe disso. A prova disso é que realmente, quando veio o golpe, não houve praticamente nenhuma reação. Não havia propriamente uma disposição de luta revolucionária, né, disseminada na sociedade, né? O que havia era uma demanda por mais direitos. Sobretudo direito ao voto, né, por parte dos analfabetos, sobretudo direito à terra por parte dos camponeses, direitos sociais por parte dos operários, porque havia uma luta por mais direitos, às vezes de forma mais radicalizada ou mais moderada. Mas isso, na minha perspectiva, não significa, não tem nada a ver com processo revolucionário ou então cubanização do país. Né?
Entendi. Em relação ao processo em si, é muito comum também nós hoje vermos que setores falam que não houve golpe porque o Jango foi, a presidência foi declarada vaga. O que isso tem a dizer para quem não viveu aquela época, para quem está nessa confusão aí, que muitas vezes é até intencional, né?
Não, eu acho que a historiografia trabalha, a historiografia sobre o golpe e o regime militar, a ditadura, enfim, tem muitos debates internos, tem muitas posições válidas, legítimas, que são consideradas no debate acadêmico, ou mesmo no debate mais amplo. Mas há três consensos, né? Três consensos historiográficos. Consensos estes baseados em evidências documentais, né? Então, não são mera opinião de historiador, mero capricho, vamos dizer assim.
Ótimo, importante.
Primeiro consenso. O primeiro consenso é que foi um golpe de Estado, né? Se foi militar, civil, militar, é outra questão. Vamos discutir. Mas foi um golpe de Estado.
Segundo Por que consenso, foi um golpe de Estado? Por que foi um golpe de Estado?
Eu queria só
falar... Tá, desculpa, perdão. Tudo bem.
Segundo consenso é que houve um regime autoritário. Você pode chamar de ditadura, você pode chamar o que for, mas não dá para chamar de democracia ou regime democrático de força, como sugeriu o ex-ministro. Não dá. É um regime autoritário, né? O que não é a mesma coisa de um Estado terrorista. Tá? São duas coisas, dois conceitos diferentes que às vezes se embaralham, que eu não gosto de misturar. São coisas diferentes. Mas o que se seguiu foi um regime autoritário com momentos importantes, né? uma fase longa de um Estado que a gente pode classificar como Estado terrorista. Eu já vou dizer o que é. E o terceiro consenso é que houve, obviamente, violação sistemática de direitos humanos. Ou seja, houve um sistema de repressão baseado na tortura. Então, as evidências históricas, né, elas apontam para esses três consensos. Por isso que é um consenso historiográfico, né? Se não houvesse evidências históricas fortes, se não houvesse uma base conceitual forte, não haveria esse consenso, né? Os historiadores estariam divididos, né? Então, em relação ao golpe de Estado, por que foi um golpe de Estado? Bom, primeiro, que foi um golpe, na minha opinião, civil-militar. Eu sou um adepto do conceito de regime militar, não regime civil-militar. Eu estou na turma que acha que a ditadura, enfim, não foi propriamente civil-militar. Embora os civis tenham sido beneficiários do regime, das suas políticas econômicas. Mas o processo decisório foi cada vez mais militarizado. Mas o golpe foi civil-militar. Por que, que foi civil-militar? Porque houve, primeiro, uma rebelião militar contra o governo instituído. É claro que as pessoas que realizaram o golpe, ou aqueles que defendem o golpe, ou que simpatizam com o golpe de 64, dizem, mas foi uma reação à desordem do exército patrocinada pelo próprio regime. Bom, podemos discutir isso, mas o fato é que houve uma rebelião militar, né? Essa rebelião criou um estado aí, vamos dizer assim, de confusão política, acirrando uma crise que já estava dada há muito tempo, acirrando um processo de conspiração contra o governo, apoiado pelo exterior, apoiado pelos Estados Unidos, basicamente, e que conduziu a um golpe político, na minha opinião, que foi dado pelo Congresso Nacional, à medida em que se declarou vaga a presidência da República com o presidente em solo nacional. Ou seja, por aí já foi uma violação da Constituição, né? Se a gente quiser ser muito generoso com o Congresso, houve uma precipitação nessa vacância. Obviamente, isso já estava planejado como parte desse golpe.
Claro.
Né? Bom, nesse processo de confusão política, de deposição de presidente, de vacância, surge um ato institucional. Né? É promulgado o ato institucional no dia 9 de abril, e esse ato institucional se sobrepõe à Constituição, né? Que, em princípio, era o motivo da, vamos dizer assim, da deposição do Jango. Ele estaria ameaçando a Constituição. Então, no meio disso aparece um ato institucional assinado pelos três comandantes militares que impõe uma série de enquadramentos no processo político que virá a seguir. Ou seja, bom, se isso não foi golpe de Estado, eu não sei o que é.
Né? Exato.
Mas houve eleição, né? Do presidente, sim, parte do processo de institucionalização desse golpe foi a eleição indireta do general Castelo Branco, com um congresso mutilado de 40 parlamentares.
Sim, fruto desse ato institucional, inclusive, né?
Exatamente, o congresso aceitou o jogo, vamos dizer assim, aceitou o processo golpista e legitimou, institucionalizou esse processo, o que não quer dizer que o torna, vamos dizer, menos golpe, né? De Sim. Estado, menos golpista por isso, né?
Sim.
Então é isso que eu queria deixar claro. Acho que o golpe brasileiro e o regime que se seguiu foram altamente institucionalizados, né? E essa é uma marca importante do regime brasileiro, diferente de outros regimes da América Latina, né? Ou seja, ele foi teve uma atuação institucional, né, muito forte na direção do golpismo, né, seja por parte das Forças Armadas, seja por parte do próprio Congresso. Né. Inicialmente, talvez nos que elegeram Castelo Branco, houvesse a perspectiva de um governo tampão de 2 anos, que ia conduzir um processo eleitoral normal, né, em 1965. Mas não foi isso que aconteceu, e 3 meses depois do golpe, esse quadro já estava, vamos dizer assim, o quadro de uma possibilidade de um governo mais longo, de mais longevo, né, um governo militar mais longevo, já estava dado. Né? O próprio Carlos Lacerda, alguns meses depois do golpe, quando o governo lança uma emenda adiando as eleições de 65, manda uma carta aos seus correligionários dizendo, olha, eu acho que não vai haver eleição em 65 e nem por 20 anos. A Carlos Lacerda, e suspeito que foi o líder do golpe. Né? Então, eu acho que foi um golpe de Estado por tudo isso. Foi uma violação da Constituição, foi uma instituição de um processo, obviamente, tutelado pelos militares e aceito pelo Congresso. Nesse sentido, foi um golpe civil-militar. Né? Houve apoio social? Houve. Acho que isso é uma evidência histórica. Houve apoio de importantes grupos sociais, houve apoio da classe média, houve passeatas com 1 milhão de pessoas, com 500 mil pessoas comemorando o golpe, a deposição do Jango. Então, essa é uma evidência histórica que, por mais que a opinião pública de esquerda fique inconfortável com ela, é um fato histórico. Né? Então, assim como a gente não pode dizer que não foi golpe, né? Como a opinião pública de direita quer, a gente não pode dizer que não houve...
Que não houve apoio militar.
Como a opinião pública de esquerda quer. Eu acho que a historiografia ela tem que ter uma certa autonomia em relação a essas paixões, porque senão ela, enfim, se deslegitima.
Sim. Para a gente finalizar, professor, já que seu tempo aí está bastante corrido, o que, que a história pode nos fornecer como memória, como ferramenta, para que nesses 55 anos desse golpe a gente não torne a repetir, ou o que a gente tem que tirar dessas lições aí desses 55 anos? O que o senhor... Lembrando que nós vivemos num país hoje que a maioria das pessoas adultas não viveram a ditadura. Nas últimas eleições, a maioria dos eleitores não viveram a ditadura. Então,
Eu acho que é fundamental o conhecimento histórico para além da opinião que você tem. Né? Você pode ser de esquerda, pode ser de direita, né? Pode ser de centro, mas você tem que conhecer a história, certo? E tem que dialogar com a produção historiográfica, se você quiser ter uma opinião sobre o passado. Então, não basta ler alguma coisa no WhatsApp e achar que você já conhece a história. Né? Esse é o primeiro ponto. Isso não é... Não, isso pode parecer um pouco chato e arrogante a gente dizer assim, ah, mas então é só o meio acadêmico que diz a verdade? Não. A história dialoga com a memória social, com a opinião, a história... O historiador, ele é parte, sobretudo o historiador do tempo presente, como, né, no meu caso, nós temos opiniões, temos ideologias, absolutamente não somos neutros, né? Mas o historiador profissional tem que dizer a partir de onde ele está falando. Então, o leitor que vai ler um trabalho de um historiador que ou viveu parcialmente, ou que é um historiador, vamos dizer assim, envolvido nos embates do tempo presente, ele tem que saber se esse historiador está sendo honesto e dizer a partir de que perspectiva ele fala. Né? Acho que esse é um ponto central. É uma questão de ética profissional do historiador não esconder isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, todo historiador, a historiografia tem que respeitar regras metodológicas. A primeira regra é tudo é baseado em documentação, em análise de documentos. O documento permite interpretação X ou Y, mas ele não permite falsidade. Né?
Sim.
Então, esse é um ponto importante para as pessoas, para a opinião pública, enfim, ter cuidado quando lê alguma coisa sobre o passado. Que fonte? Qual fonte que baseou, ou que inspirou, ou que sustentou aquela afirmação que ele está lendo? Se não tem fonte nenhuma, é mau sinal. Ah, eu vivi a época, eu sei mais. Não, isso não é... Isso é memória, não é história. A gente respeita a memória, mas a memória é sempre uma perspectiva, obviamente, subjetiva. Ela pode dar pistas muito importantes sobre o que foi vivido, ela pode dar pistas muito importantes sobre o que aconteceu, mas ela não é história, né? Ela não é historiografia. Né? Então, o que é muito importante é conhecer o passado, buscar fontes confiáveis, né? Mesmo que, eventualmente, aquela interpretação não lhe agrade por uma questão ideológica, você procurar dialogar com aquela perspectiva, buscando uma outra perspectiva historiográfica séria, e não inventando, e não criando falsidades, e não negando o passado, né? Eu sempre digo que você pode... A história está sempre aberta a revisões, isso é saudável, né? Surge um novo documento, surge uma nova perspectiva, você pode interpretar, você pode dialogar, mas o que ela não comporta é a negação do passado, é a falsificação de um conceito ou a falsificação de um processo que ocorreu para se adequar a um conceito inadequado, né? Então, não foi golpe, foi revolução, não foi isso, não foi aquilo. Por quê? Como? O que significa golpe, o que significa revolução, né? Tá? Então, acho que é importante, em suma, conhecer o passado através de fontes confiáveis, procurar ter acesso aos materiais confiáveis, procurar dialogar com os profissionais da história, professor de história, o historiador, né? Eventualmente questioná-los, mas dentro de uma perspectiva racional, né? Sim. E não porque eu acho uma coisa ou outra, né? Eu devo silenciar, vamos dizer, aquele que trabalhou anos numa pesquisa. Então, acho que os sinais que têm sido emitidos por parte do centro de poder são lamentáveis por conta disso, né? Não se trata apenas de um revisionismo histórico, mas um negacionismo. Isso é muito grave, né? É a negação do passado, é a criação de, vamos dizer assim, de uma narrativa que não é revisionista. Ela simplesmente é fantasiosa, né? Veja, a pessoa pode ter uma opinião sobre 64? Pode. Ela pode achar que, olha, bom, eu sinto muito, mas eu achei legal o golpe. Bom, né? Mas ela tem que assumir isso, ela não pode dizer que não foi golpe.
Sim, né? Exatamente. Por que o senhor recomenda o estudo desse período no momento atual, para os jovens aí do ensino médio? Por que o senhor recomenda estudar esse período militar para o brasileiro hoje que está com 20 anos, que está com 15 a 20 anos? Por que é importante estudar esse momento?
Eu acho, sobretudo, para valorizar a democracia. Quer dizer, eu acho que o compromisso ético, pelo menos uma boa parte da comunidade historiográfica, não é com o direito ou com a esquerda, mas é com a democracia, né? Sem democracia não tem ciência, não tem direitos, enfim. Então, eu acho que hoje, né, o papel da educação é formar o cidadão dentro de um Estado democrático de direito. Acho que isso é um objetivo que eu não escuto. Segundo, que é um objetivo importante, eu acho que o autoritarismo nesse país, num país em qualquer país, mas no Brasil, com profundas desigualdades e problemas, ele é um atraso, né? A sociedade é uma sociedade complexa, multifacetada, conflitiva, e a gente tem que aprender a resolver nossos conflitos criando alguns consensos mínimos que mantenham a democracia, que impeçam, por exemplo, de uma pessoa ser morta pela polícia e o policial não ter que dar nenhuma satisfação, que permitam que os indivíduos tenham direitos, que as coletividades tenham direitos, né? Que, enfim, tenham canais de resolução de conflitos, seja na escola, seja no parlamento, seja na sociedade, né? E eu acho que estudar um período autoritário, né, independente da gente vilanizar o passado, a questão não é essa, dizer se os militares eram bons, maus, a questão não é essa. Mas estudar o momento que o Brasil, entre outros momentos, né, que ele aderiu a um, vamos dizer assim, projeto, que o governo aderiu a um projeto, a uma utopia autoritária, como se diz, para resolver conflitos, eu acho que é também entender, valorizar, né, a democracia, né? Também entender o que nos levou àquilo, né, e como a gente pode evitar. Eu sei que é uma utopia, porque, infelizmente, a história acaba sendo uma péssima, né, mestra da vida, né? Se a história ensinasse alguma coisa, né, para as sociedades, né, para a humanidade, a gente não estaria nos buracos que estamos hoje, né? No mundo. Mas é uma utopia que todo historiador, no fundo, tem, né? Quer dizer, tem que tentar estudar o passado para evitar os erros, mas também para saber como agir no presente diante de situações que não são iguais, obviamente, porque a história não se repete, né? Mas que muitas vezes apresentam semelhanças, né? Apresentam similaridades.
Perfeito. Então é isso, professor. Muito, muito obrigado pela sua participação. Foi maravilhoso. Já vou deixar um convite para um próximo encontro aí, quando o senhor puder, a gente vai falando. Mas, assim, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Foi um prazer, tá bom? E a gente segue se falando. Um abraço.
É isso aí. Foi um prazer conversar com vocês e parabéns pelo seu trabalho.
Valeu.
Acho que é importante e valorizar os livros, mas também valorizar a conversa aí na rede.
Com certeza. Um abraço, professor. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.